Inês Rebelo e sejam bem-vindos ao nono episódio do Podcato. E credo que eu estou entusiasmada por este episódio. Há muitos temas que eu vou ter de abordar, muitas novidades boazinhas, suculentas, para todos os vossos messias. Estou bastante entusiasmada, porém quero lançar as novidades o mais rápido possível para que depois possamos passar ao centro da questão. Literalmente. Porque vocês lançaram questões no meu Instagram e eu trago respostas. Mas pronto, antes de começarmos, vamos passar à primeira novidade que vocês ouviram já. Ouviram aqueles primeiros 10 segundos do podcast? Pois é, vocês estão a ter o privilégio, privilégio, de ouvir pela primeira vez a intro do podcast. Gostaram? Eu gostei. Eu acho que estabelece um tom, sabem? Porque podcast... Cato lembra-me de deserto, deserto lembra-me de cowboys, cowboys lembra-me de música country. Ou seja, esta intro é arrebitadinha, é energética, tem o seu quê de humor, por isso acho que assenta que nem uma luva neste tema. Espero que tenham gostado, eu visualizo muito bem um cowboy a disparar tiros para o ar enquanto salta e bate as botas. Não sei se vocês conseguem ver essa visão. I need you to listen to the vision. Eu espero que sim, que consigam. E pronto, essa foi a novidade mais pequenina. E agora vou começar a falar da grande novidade. Meu Deus, o quão entusiasmada eu estou. Antes de começarmos, vocês já devem ter reparado que a minha voz está mais irritante que o habitual. Não? Não estou a suar imenso? Como uma cana de açúcar rachada? Eu sinto que sim, mas existe toda uma razão. Isso é porque ontem à noite eu estive a gravar um banger. Você sabe o que é um banger? Você anda a chuchar no dedo? Um banger é uma música que é um banger. Eu não consigo ser mais clara que isso, ok? É uma daquelas músicas que vocês podem bombar nas colunas da vossa lista da escola e ganharem à outra lista. Estão a perceber? É o quão banger esta música é. E eu tive como esta mensagem que... Como esta música carrega uma mensagem tão pesada, eu tive de dar numa de Alan Alwin. Sabem aquele meio mais underground, mais rouco, mais assustador? Eu tive de gravar essa música rap que roça um bocadinho no heavy metal. E é toda essa a razão da minha voz estar assim a falhar-me hoje. Que não é costume a minha voz falhar, mas hoje, de facto, está rouquinha. Mas a razão pela qual eu tive de fazer uma voz mais pesada é porque esta música carrega uma imagem, uma mensagem, aliás, que eu não quero que entre por um ouvido e saia pelo outro. Eu quero que seja tão forte que vos rache o cérebro. Fique bem preso dentro desses vossos crânios. Ok? Vocês, não sei se vocês estão a par, mas já não é a primeira vez que eu exploro este mundo musical. Eu já lancei uns projetos para aí, para o YouTube, já tenho carreira que mudou todo o paradigma da coisa. Eu já lancei, está disponível no YouTube a música Fiuet e a música T3 na Lula. E todas essas, o foco principal sempre foi o humor, sabem? Nunca foi se a técnica da masterização estava no ponto, se a minha voz estava angelical. Não, o foco principal sempre foi o humor, mesmo com a Fiuet. Apesar de né, eu ouço a Fiuet e choro, e eu escrevi a Fiuet e chorei, eu gravei a Fiuet, estava a chorar, eu derramei muita lágrima para aquela música. Mas o foco principal continua a ser o humor, mesmo numa situação trágica que eu tive de passar. E então pronto, vocês agora devem estar a questionar este Bangers, quando é que vai sair, onde é que vai sair? Eu digo-vos já que vai sair hoje. Porém, é esta a grande novidade que eu tenho de vir a falar e eu estou tão entusiasmada. Crazes! Eu sinto-me um chihuahua quando vai ter de ir à rua. Vocês sabem quando as donas são tipo: Oh, princesa! Ps, ps, princesa! Vamos à rua! Olha aqui a trela! Hã? Queres ir mijar? Hã? Eu sinto-me uma chihuahua quando ouvo esta frase. Elas já riram-se todas pela casa, mas não precisam de ir à rua. Eles basta verem a trava, já estão ali a urinar num canto. E é exatamente assim que eu estou. Estou a urinar na caminha, na fraldinha, na cuequinha, no canto, na cozinha. Em todo lado, na garagem da vizinha. Eu conto, entusiasmada eu estou, e eu gostava imenso que vocês pudessem estar entusiasmados comigo. E eu vou-vos dizer o que é que é. Eu, ao fim de meses, meses, eu acho que vocês não têm noção, obviamente que não têm noção, mas vocês não têm noção da quantidade de meses que eu tive para tomar esta ação. E eu senti que está finalmente o tempo perfeito para tornar este projeto público. Que é, eu tornei o meu Patreon, que eu criei há uns meses atrás, eu tornei-o público, finalmente. E agora vocês devem estar a questionar o que raio é o Patreon. O Patreon é das poucas plataformas online que tu podes cobrar pelo teu conteúdo. E eu sei que agora esta palavra já vos assustou, de género, como assim cobrar por conteúdo? Mas ouçam-me, ok? Eu, agora vocês devem estar a pensar que valores, ok? Deixa-me já tocar nessa questão. Valor 2 dólares. Quanto é que é 2 dólares em euros? 1 euro e tal. Não tenho um valor certo, mas não chega a 2 euros, como é óbvio. Anda pelo 1 e pouco, acho eu. Não tenho a certeza, não quero estar aqui a dar valores errados, mas está aí entre o 1 euro e 2 euros. Não chegando a 2 euros e sendo acima de 1 euro. Ou seja, o que é o meu Patreon? O Patreon é basicamente uma subscrição mensal. E eu posto lá todo o tipo de conteúdo que eu nunca tornei público. E cruzes credo, vocês não têm noção do conteúdo, da quantidade de conteúdo que eu tenho guardado no armário. Basicamente, eu sempre estou constantemente a criar cenas. Eu faço um bocadinho de tudo. E o Patreon vai ser a plataforma onde eu vou meter esse bocadinho de tudo. Se vocês estão a questionar o que é que eu tenho lá disponível, não é simplesmente só podcasts, ou não é só música, ou não é só vídeos, não é nada disso. Para mim é um prato de tapas, é um bocadinho de tudo. É um bocadinho disto aqui, um bocadinho daquilo ali, um bocadinho daquilo acolá. Estão a perceber? Existe muita variedade. E vai desde excertos do meu livro que eu nunca publiquei, mas que vou publicar futuramente. Vocês conseguem ter acesso a excertos exclusivos, onde não vão estar disponíveis a mais lado nenhum, como é óbvio. Mantenham em mente que o Patreon roda à volta de exclusividade. Vão ter excertos desse livro, vão ter músicas como esta que só vão estar exclusivamente no Patreon. Vão também ter acesso a histórias mais privadas, mais pessoais da minha vida, onde eu nunca poderia partilhar num meio tão público, quer seja no Instagram, ou no Twitter, ou no YouTube, porque pode envolver terceiros, pode danificar a minha pessoa e relações, quer seja com negócios ou com pessoas, amigos, familiares. Ou seja, estão a perceber? Vai assim para histórias mais deep, mais privadas, mais pessoais e algumas até segredos. Segredos que só a minha família, só a minha namorada é que fazem, que sabem, mas eu vou torná-las mais públicas, nessa plataforma. E eu já disse ao meu namorado: tu neste momento estás numa relação de poligamia. Porque o nível de intimidade que eu e os meus patrons, as minhas pombinhas do Patreon, temos, já está. Esta intimidade já está tão elevada que neste momento te estás inserido numa relação de poligamia. E ele lá vai te aceitar. Pronto, também tenho. Pronto, tenho essa cena de tocar em cenas mais. Cena. Gostaram dessa frase? Tenho de histórias mais pessoais, tenho Q&As, posso ter mini podcasts de conteúdo exclusivo, lá está, que não posso partilhar por uma plataforma tão pública. Tenho um bocadinho de tudo, na verdade. Eu estou sempre a explorar novos mundos. Eu acho que vocês nunca podem esperar só uma coisa de mim. Ou seja, eu estou a fazer questão com que esse 1 euro e tal seja um investimento, não é? Porque neste momento o meu objetivo é criar entretenimento, é adicionar uma boa dose de comédia e de humor no vosso dia a dia, e eu percebo que possa custar um bocadinho à carteira abdicar de uma porção de dinheiro para entretenimento pessoal, mas a vida é assim. Já dizia a minha mãezinha do norte: alegrai-vos, caralho, não é? Eu tenho noção que também, como a minha audiência é entre os 18 e os 24. Acho que 70% da minha audiência é entre os 18 e os 24, ou seja, ainda estão naquela idade jovem, início da vida adulta, estudantes. Eu percebo, não têm bastante dinheiro disponível para lazer. Porém, 1 euro e tal, eu tenho quase certeza que não vai fazer com que ninguém passe fome. E isto é um risco que eu estou a cometer. Eu sei que o conteúdo que tenho, a quantidade e a qualidade de conteúdo que eu tenho, eu sei que 1 euro e tal é pouquíssimo, é nada para o que eu estou a fazer. Porque vocês têm de ter noção que, se calhar, uma música de 2 minutos para mim significa dias de trabalho, obviamente. Quer seja na escrita, quer seja na produção, encontrar o beat, arranjar aquilo, fazer as vozes, blá blá blá. Ou seja, eu estar a cobrar 1 euro e tal por mês, não é nada, mas eu estou bastante confortável a cometer esse sacrifício, porque eu quero que esteja o mais disponível possível para todos vocês. E eu agradeço imenso a quem já aderiu, tem recebido um feedback tão bom. Já recebi mensagens a dizer que foram os melhores 2 dólares que investiram, os melhores de 2 euros, que não é 2 euros, gastos na vida deles. E este aqui, o que eu meti lá, ainda não é nada. Eu hoje é que vou lançar esta música. Estão a perceber? Eu ainda tenho muitos projetos na manga. E eu agradeço imenso quem acredita, quem investir, porque vocês sabem, eu trabalho no McDonald's, não paga muito bem, eu estou na universidade logo, não posso trabalhar muitas horas. Por isso, para mim, produzir conteúdo para vocês, que é a minha verdadeira paixão, por vezes pode ser um grande desafio, porque infelizmente a renda não se paga com likes ou com visualizações necessariamente. E da maneira que eu possa continuar-me limpa de marcas, porque eu sempre achei que nunca fez sentido associar-me a marcas tipo Franco Casino ou Prozis. Neste momento nem sequer pode-se associar a casinos e jogos online, não é? Vocês estão a perceber a sede que existe agora na comunidade portuguesa de uma fonte de rendimento. Não, mas eu já recebi bastantes propostas para trabalhar com marcas e 99% delas simplesmente não faz sentido. Acho que ia estragar a essência do meu conteúdo. Não fazia sentido estar a gravar um vídeo de histórias de infância e de repente estou ali a patrocinar uma roleta russa. Estão a perceber? Ou seja, eu sempre abdiquei trabalhar com marcas para trazer o conteúdo mais clean possível, porém chega um ponto que eu tenho para poder continuar, infelizmente tenho de conseguir um bocadinho de rendimento desta minha paixão. E eu agradeço imenso a todos os que acreditarem, e já sabem, se vocês acharem que o conteúdo não vale a pena, vocês podem sempre deixar de subscrever, mas eu tenho a certeza que não vai ser o caso. E então pronto, esta era a grande novidade que eu vos queria dar. Queria agradecer mais uma vez imenso a quem acreditar, a quem já acreditou. Eu adoro receber o feedback que estou a receber e eu espero mesmo que o Patreon resulte, porque eu estou simples, estou pela primeira vez a sentir que estou a ser recompensada pela inovação que eu tento trazer para a comunidade. E então pronto, vamos agora passar às perguntas do podcast. Eu reuni aqui 5 perguntas e vamos começar pela pergunta da Ariana Nobre. Alguma vez tiveste medo de ti própria, do tipo, receares como poderás reagir a algo? Agora que vou ligar um bocadinho ao banger que eu escrevi, roça um bocadinho este tema até, por isso, se querem uma resposta melhor para esta pergunta, adiram o meu page, não se faz favor, estou desesperada. Não, estou brincando. Mas sim, se tenho medo de mim própria, constantemente, Ariana. Constantemente, porque eu trabalho no McDonald's. E todos os dias, para mim, são um mistério. Eu acordo de manhã e penso: ok, Inês, este poderá ser o teu último dia a viver com a sociedade. Tu embrace o que te rodeia, tipo, aquelas atividades tão mundanas de lavar os pezinhos, beber um chazinho, ter uma cama com um colchão, Porque se calhar no final deste dia tu vais acabar numa solitária durante 37 anos porque esfaqueaste um cliente do McDonald's. Ok? Para mim, o meu maior desafio na vida são os clientes. E o universo testa-me todos os dias, está aqui a testar-me. Deus não mete pedras no caminho, sendo pedras os clientes. Deus mete-me calhaus. Eles são calhaus em todo o sentido da palavra. E então, o meu dia-a-dia é um medo constante de quando é que eu vou saltar o meu lado animalesco e cometer o ato do homicídio. Vocês já sabem, se houver uma semana que eu não publiquei um podcast, há uma grande probabilidade que eu esteja entre quatro paredes numa prisão. Ok? E então sim, eu tenho um medo constante de não saber controlar da maneira como vou reagir face a um cliente. É um medo constante que eu enfrento todos os dias. Segunda questão vai para Lucas Lopes. Para começar, eu nem era para dizer a tua questão, Lucas Bob. Sabes porquê? Porque eu não sei dizer os elos. E o teu nome é o meu maior pesadelo. Lucas Lopes. E eu estar a dizer o teu nome num podcast é dar uma vulnerabilidade. Não sei dizer, Bárbara. Porque eu já sei que vou receber comentários de: ah, Lucas Lopes! Lucas Lopes! Olha, diz boa! Olha, diz Will Stitch! O teu nome é complicado, Lucas. Aconselhava, se queres continuar a mandar questões, aconselhava a mudares de nome. Questão é: porn, o que pensas? Mas que rica questão. Não vou estar bem a abordar o meu histórico no Google sobre a pornografia, não é? Porém, eu quero falar nesta passiva pornografia que se anda a passar pelo Twitter. E lá está, eu não estou a falar das mulheres ou dos homens que têm conta no OnlyFans e não estou a descontar para o Estado o vencimento que estão a receber de vídeos porno caseiros. Eu não tenho nada contra uma boa porno caseira. Tu fazes o que quiseres, a forma de rendimento é tua e eu tomo nas tintas que tu estás a descontar para o Estado. Porém, existe esta porno passiva, porque não é bem porno, não é, as pessoas não estão propriamente a fornicar e não estão propriamente nuas. Porém, é aquele pré-porno que se anda a passar muito no Twitter e está-me a enojar. Eu vejo aquilo e é tipo nojo. E o que eu estou a falar é aqueles vídeos que são compilações. Compilações. Os homotifs, não é? Acho que é assim que se diz. Que é um casal nos seus 16 anos e estão ali a gravar na casa de banho da rapariga, a roçarem-se todos, ao som de uma música qualquer, e estão ali a roçar-se, tipo, quando ela bate com a bunda no chão, e depois o namorado faz assim um movimento mais sexual e a rapariga é tipo: Deus, para! Não metas a mão na minha mama! Ah, me deixa tu a gravar! Tipo, e depois faz um vídeo com 13 vídeos desse tipo de vídeos. Género: ai, não fazes isso! Ai, o meu seio! Oh, Mateus, estúpido! Eu estou a gravar! Que nojo! Não mostra às pessoas que nós nos roçamos assim! E depois publica. Mas qual é o sentido? Eu não percebo. Não tenhas essa reação se sabes que vais postar esse vídeo. É exatamente isso que tu queres. Tu queres que o Mateus te meta a mão na mama. Não faças essa carinha de esquisita que não convences ninguém. Esse é o único tipo de porno que eu não estou a aceitar. De resto, tomo nas tintas. Vamos agora à pergunta da Rita, e a Rita fez uma questão que 500 mil pessoas também fizeram. Por isso eu estou a usar o exemplo da Rita e vamos deixar isto a pratos limpos. Pergunta é: se tivesses a oportunidade de voltar para Portugal, voltarias? Bem, esta é daquelas questões de sim ou não que eu não consigo dar uma resposta com 100% de certeza. Isto, eu acho que se tivesse escolhido entre o sim ou não, tipo se tivesse uma arma à cabeça da Rita, eu dizia que não. Porque eu sinto, já estando há 4 anos aqui em Inglaterra, sinto cada vez mais que Portugal é uma caixinha. Inglaterra é mais um campo de futebol, é uma coisa mais aberta. E eu digo isto tendo o exemplo, por exemplo, no outro dia, aquele homem que foi para o parlamento de saia. E foi um escândalo nacional. Trending no Twitter. Todas as notícias de abertura no telejornal era sobre o homem que foi de saia para o parlamento. Milhares a dar a sua opinião na internet. E eu só observava toda essa guerra civil que estava a acontecer dentro de Portugal. Eu observava de fora e estava tipo. Cruzes, credo. O meu pai trabalha na Bloomberg e ele tem todos os dias homens de escritório milionários a ir trabalhar de saia. E ninguém o liga um cu. Milionários, homens de negócios, pessoas que estão a lidar com multinacionais, vão trabalhar para um escritório de saia e ninguém o liga um rabiosque. Porquê que um homem de saia no parlamento é tema de conversa? Eu não percebo. E então, é bastante um grande fator para que eu não consiga sentir-me confortável em Portugal. Obviamente que me sinto confortável em Portugal quando vou lá de férias, mas sinto que se tivesse agora de voltar a essa realidade, ia ter de prender-me de qualquer maneira, ia ter de sufocar-me um bocadinho. Não sei bem em que sentido, mas acho que não me ia sentir tanta a liberdade que sinto aqui de ser quem sou. Mas basta, eu estou a dizer isto, mas ao mesmo tempo também consigo dizer que os britânicos conseguem ser mais rascas que os portugueses. Por isso estão a perceber, há muita dualidade na minha resposta. É um bocadinho de tudo. Nós até, a minha família até tenta adotar algumas, adotar um bocadinho a cultura inglesa. Por exemplo, aqui, eles jantam às 5 da tarde. Então nós tipo, ok, agora que já não vamos voltar para Portugal, vamos também jantar às 5 da tarde. Nós fizemos isso, por exemplo, ontem. Estávamos já às 5 da tarde, todos à mesa, a jantar uma feijoada à Transmontana. E não é que às 9 da noite já estávamos todos outra vez na mesa a jantar o segundo prato da feijoada. Nós simplesmente somos demasiado portugueses para alguma vez nos considerarmos britânicos. Nunca na vida vamos conseguir jantar feijoada às 5 da tarde sem depois não jantarmos outra vez. Por isso não perceber, são essas pequenas coisinhas que eu nunca vou considerar 100% de Inglaterra. Não estou a dizer inglesa, mas de Inglaterra. Porém, eu acho que só poderia voltar para Portugal se fosse numa situação perfeita, quase impossível, de género, no, com um trabalho que me paga muitíssimo bem, numa casa no centro do Porto ou no centro de Lisboa. Ou seja, tinha de estar condições muito favoráveis. Para eu considerar mudar-me para a Inglaterra. Neste momento eu limito-me bem a esta minha vida mediana em Londres. Sinto que sou mais feliz com uma vida mediana em Londres do que uma vida mediana em Portugal. Não mais feliz, mas uma vida com mais futuro, é o que eu quero dizer. Felicidade não era bem a palavra que eu queria usar. Por isso, Rita e 500 mil pessoas, não consigo dizer que não voltaria para Portugal. E eu voltaria se houvesse, se calhar, o clima perfeito. Porém, como já conheço a realidade aqui, acho que nunca ia estar 100% confortável nessa minha decisão. Então, pronto, espero ter respondido à pergunta. Desculpa não ter dado um sim ou um não. É um mais ou menos. É um depende. Vocês não odeiam aquelas pessoas que vocês fazem uma pergunta. E depende, ou pior, quando vocês querem muito saber uma resposta a algo, estão desesperados e vocês andam ali na página 37 do Google e todas as respostas vocês veem é depende. Sabem aqueles fóruns que foram criados para ajudar as pessoas? Fóruns da internet, ok? E todas as perguntas que eu pesquiso, todas as respostas é depende. É melhor consultares com um advogado. E tipo, menino! Eu estou na página 37 num fórum de um Google e a melhor resposta que eu conheço é depende, contacta um advogado. Benze-te. Vamos passar à pergunta de André Tavares. Como estás a conseguir ultrapassar o problema do primeiro podcast? Para quem não ouviu o primeiro podcast, o meu problema é o facto de eu não ter amizades em Inglaterra, quer seja no trabalho ou na universidade. Tenho amiguinhos, são colegas, não tenho amigos. Mas neste momento digo, bastante feliz, que sim, sinto que ainda não ultrapassei, mas estou a ultrapassar muito bem esse problema. Neste momento eu já não vou para a universidade com medo de estar sozinha ou com a ansiedade da hora de almoço porque vou passá-la sozinha. Não, neste momento eu já tenho um grupo de amigas. As conversas já vão para além daquelas tipo: ah, fizeste o TPC? Ah, não, e tu? Ah, também. Estão a perceber? Já há conversas mais pessoais, já me conhecem melhor, eu já conheço melhor a elas. Já há uma melhor relação. Obviamente ainda não estamos naquela fase de vamos fazer uma pijama party, vamos tomar banho juntas, amigas forever, deixa-me lavar a tua pachachinha. Ainda não estamos nesse nível de intimidade, mas estamos aí para lá. E mesmo no trabalho, também tenho começado ultimamente a trabalhar pessoas novas e são pessoas mesmo fixes, muito fáceis de relacionar. Ou seja, sinto que neste momento ser turno já não está tão retrógrado para mim. Antes esteve, neste momento já não está. O universo já está finalmente a começar a trabalhar a meu favor. Por isso sim, digo com muita felicidade que estou a conseguir ultrapassar o problema do primeiro podcast. Última pergunta vai para Inês Oliveira, que é: consideras-te famosa? Se sim, gostas? Bem, Inês, eu não me considero famosa, porque para mim ser famosa é uma pessoa que trabalha com marcas e recebe produtos grátis e é convidada para eventos e tem uma campanha publicitária na TV. Porém, obviamente, como considero reconhecida. Eu não vou para Portugal. Eu vou para Portugal e não há um dia que não seja reconhecida. Não tenho de ser obrigatoriamente abordada, mas, por exemplo, eu vou no comboio, isso é das coisas mais presentes quando estou em Portugal, estou no comboio e só ouço um grupo de adolescentes: olha a Inês Rebelde do Twitter, olha a Inês. Sabem, aqueles sussurros que toda a carruagem está a ouvir, até o Pica está a olhar de lado para mim, de género, quem é esta? Mas sim, considero-me reconhecida e respondendo ao se sim gostas, sim, gosto, tenho os seus episódios maus. Por exemplo, eu sou uma pessoa bastante insegura no meu corpo e eu lembro-me de estar na praia e ter um grupo de raparigas a fotografar-me e a tirar fotos quando eu estou ali a molhar os pezinhos no mar. Estão a perceber? Deixam-me bastante desconfortável essa situação. Como também já aconteceu no comboio. Eu estar à frente de uma pessoa e essa pessoa tira uma foto com o flash ligado, ela não se apercebe porque está de dia, mas eu apercebo-me aquele farol contra a minha vista que me cega durante 13 segundos. Eu apercebo-me. E depois eu até recebo screenshots que essas pessoas depois publicam no Snapchat e alguém, um amigo delas, manda-me um screenshot tipo: ah, olha a tua cara de apanhada! Porque eu fico ali a olhar para a câmara com cara de borrachuda de género. Que raio! Paparazzi! Essas situações obviamente deixam-me um bocado desconfortáveis, mas por outro lado também tenho episódios hilariantes. E acho que os mais hilariantes que acontecem são quando eu vou sair à noite no Porto. Eu vou-vos contar duas histórias pequeníssimas que aconteceram numa noite no Porto, este verão. Fui eu e o meu namorado e eu quis mostrar-vos então, os barzitos do Porto, a noite do Porto, os baldes a 5 euros, não é? Que aqui em Inglaterra uma cerveja é 10 euros e no Porto um balde de bebida branca é 5 euros, que máximo. E então apareceram dois rapazes e ficamos 20 minutos à conversa. Espanhóis, hein? Ah, Inês Rebelo, tu és muito famosa em Sevilha. E eu, de género, em choque: em Sevilha? Oh, quando eu era uma chica, eu ia muitas vezes com meu padre e minha madre a Sevilha. Eu não fazia ideia que sou famosita em la cidade de Sevilha. E passamos ali 20 minutos de conversa em espanhol. Eu a sentir-me tão bem, tipo, sou internacional, respeito para mim mesma. E não é que ao fim de 20 minutos eles dizem: oh, Marcona, estamos a gozar contigo, estamos-te a dar tanga, então nós somos aqui do Porto. Olha, achavas que eras conhecida em Sevilha, Marcona. Eu, por 20 minutos, achei-me a nível jet set. Eu achei-me internacional. E afinal, era apenas dois gajos do Porto a dar-me tanga, a dar-me baile. A segunda história foi depois que nós decidimos entrar num dos bares e estava, sabem, aquela música alta, nós mal ouvimos os nossos pensamentos. E chega um rapaz na minha beira e do meu namorado e tipo: "Ei, eu curto bué de vocês, deixem-me que eu vos pague uma bebida." Nós, tipo, top, bebida grátis, por favor, não nos minas. Ou por um lado, sim, não nos importamos. Bem. E ele vai primeiro, é cavalheiro, e vai primeiro ao meu namorado. Respect, gostei desse ato. E ele diz: "What do you want?" E o Tarek grita: "Gin tonic!" E pronto, e ele pede para ele, e depois vira-se para mim e diz: "E tu, o que é que queres?" E eu: "É o mesmo!" E ele: "Não, pede outra coisa!" E eu estava meia: "Porquê?" E eu tipo: "Não, pode ser isso, pode ser o mesmo." E ele: "Anda lá, pede outra coisa, não tenhas medo." Eu estava de género: "Ok, mas eu gosto de gin tónico, mas pronto, não é? Não posso estar a ser esquisitinho para uma pessoa que me está a pagar uma bebida." Então eu disse: "Pronto, então uma vodka laranja." E ele: "Está bem." E paga. E vai-se embora. Foi assim uma coisa muito rápida. Foi simplesmente para pagar uma bebida. O meu namorado veio ter comigo com uma cara de nojo e tipo, dá um golinho no copo e de género: "Ele comprou-me água tónica." Ou seja, com barulho e se calhar com aquelas barreiras linguísticas de ele ser português, mas estar a falar inglês com o meu namorado, e ele percebeu que o Tarek tinha pedido água tónica e não um gin tónico. E fez todo sentido do porquê de ele estar-me a dizer: "Não, pede outra coisa, anda lá, não te acanhas, não tenhas medo." Seja, o Tarek ficou ali com uma água tónica e eu ali a divertir-me toda com a minha vodka laranja. Ah, estou a perceber? São estas interações que eu gosto bastante, que só tenho, só me são proporcionadas por ser reconhecida. Por isso, respondendo à pergunta, que sim, considero-me reconhecida, não me considero famosa, e sim, adoro. Por 90% do tempo, adoro. Bem, este podcast já está a ficar longuinho. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aí desse lado e a continuarem a apoiar os meus projetos. Fiquem bem e até uma próxima.